Diz assim o Senhor, livro de Êxodo, capítulo 24, versículo 12. Então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá. Dar-te-ei tábuas de pedra e a lei e os mandamentos que escrevi para os ensinares. Levantou-se Moisés com Josué, seu servidor, e subindo Moisés ao monte de Deus, disse aos anciãos, esperai-nos aqui até que voltemos a vós outros. Eis que Arão e Ur ficam convosco. Quem tiver alguma questão se chegará a eles. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte, e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai, e a nuvem o cobriu por 6 dias, e ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte, e lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Vamos agora ao livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 1. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Disse-lhes Arão, tirai as argolas de ouro das orelhas de vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, trazei-mas. Então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram, são estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse, amanhã será festa ao Senhor. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas e o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Então disse o Senhor a Moisés, vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou e lhe sacrificou e disse, são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram do Egito. Aleluia, somente até aqui. Deus vivo e Senhor, Pai, adoramos a Ti, Senhor. Adoramos, Senhor, o Teu santo nome, adoramos, Senhor, o Teu Espírito maravilhoso, Senhor. E desejamos agora, Senhor, ouvir a Tua voz, Senhor. Fala conosco, Filho de Deus, Altíssimo Deus. Revela-te a Tua igreja, Senhor da glória, Pai. Que a Tua palavra seja, Senhor da glória, como fogo agora nesse instante, Senhor, para cumprir a Tua própria palavra, Senhor da glória, Pai. Pai, em nome de Jesus, edifica-nos agora, Senhor. Liberta e cura, Senhor da glória, através da Tua palavra, Senhor, Pai. Vem, vem sobre este povo, Senhor. Fala alto ao coração, Senhor, às almas, Senhor. Fala alto à mente, Senhor Deus Todo-Poderoso. Edifica-nos, Deus. Labalaubekanda, labalabashuri, labalaba. Senhor Deus, toca no meu coração, na minha mente, nos meus ouvidos, nos meus lábios, Senhor da glória, Pai. Toma agora, Senhor da glória, Pai, os meus sentidos, Senhor Deus Todo-Poderoso, para, Senhor, edificar o Teu povo através das Tuas palavras, Senhor. Pai, eu oro em nome de Jesus Cristo, o Senhor deste lugar, Pai. Então eu sei que os Teus ouvidos estão atentos, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, que assim seja, Senhor. Aleluia. Oh, Senhor, que o Teu nome seja louvado, exaltado e glorificado aqui para todos sempre. Aleluia. Glória a Deus. Diga graças a Deus.
Graças a Deus.
Amém, glória a Deus, né? Irmãos, nesse texto bíblico que nós acabamos de ler, nós vemos assim dois momentos muito interessantes, né, da palavra do Senhor. Em primeiro lugar, nós vemos o Senhor Deus chamando Moisés para fazer e trazer revelações a ele, para que ele aprendesse coisas novas, coisas importantes que não haviam sido reveladas ainda, conforme Jesus, quando veio, revelou coisas que não haviam sido reveladas ainda. E Deus chamou Moisés para um monte, o chamado Monte de Deus, ou Monte Sinai, ou ainda tem um outro nome, o Monte Sinai, que é Monte Horeb, né? Então, qualquer um desses nomes, o Monte de Deus, o Monte Sinai ou o Monte Horeb, significa a mesma coisa. É o mesmo lugar, né? O mesmo lugar aonde Deus ali desceu do céu para ali trazer revelações plenas a respeito daquilo que o povo de Israel deveria seguir. Em primeiro lugar, lembre-se que Deus chamou Moisés e tirou o povo de Israel do Egito. Vivia lá, né, escravos há mais de 400 anos, nem todo o tempo escravos, mas viviam no Egito há mais de 400 anos. Ali, né, num lugar que não era o seu lugar, num lugar onde Deus não havia preparado para que eles estivessem, mas era o lugar onde eles estavam. E você tem que compreender também que, embora o povo de Israel tivesse ali os ensinos, né, de Abraão, de Isaac e de Jacó, estivessem ali já com esses alicerces estabelecidos, vamos dizer assim, ainda assim eles viviam numa cultura diferente. Um povo idólatra que cultuava deuses estranhos, um povo idólatra, né, que cultuava toda a sorte de estátuas ali, diversos deuses, né, era assim o povo do Egito, era assim que o povo do Egito procedia, e era assim no meio daquele povo que o povo de Israel vivia, sendo influenciado a todo instante e a todo momento por essa situação cultural e também por um contexto, né, difícil de você se desvencilhar, vamos dizer assim, de forma plena. E nós devemos compreender que nós também temos essas lutas no nosso dia a dia, irmãos, porque, né, vivemos num mundo diferente daquele que Deus estabeleceu, e temos que lutar sim para que as raízes deste mundo não sejam ali as nossas raízes, para que essas raízes, né, que o mundo tem, para que os frutos que o mundo dá não sejam os frutos que nós vamos comer, mas os frutos que nós, né, comamos, né, sejam os frutos que Deus estabeleceu, os frutos que estão citados, né, as raízes que estão citadas na Bíblia, que gerem frutos em nós, para que nós possamos nos alimentar desses mesmos frutos, né, que Deus estabeleceu. Então, irmãos, a nossa vida é muito parecida, né? Eu gostaria que você, quando meditasse na Bíblia, se enxergasse nela. Quando você ler a Bíblia, se enxergue nela, enxergue o nosso dia a dia hoje, enxergue o nosso vizinho hoje, enxergue os nossos parentes, enxergue o nosso trabalho, enxergue tudo, porque a nossa história é muito parecida com a história que Deus citou na Bíblia. As lutas são as mesmas, né? As tentações são as mesmas, o mundo, né, é muito parecido com o mundo citado na Bíblia, e a vontade de Deus é uma vontade idêntica àquela que ele relatou na Bíblia, né? Separar um povo do lugar onde ele está, separar um povo para levar por um caminho diferente, para levar por um caminho que vai chegar num lugar escolhido pelo Senhor, né? Ensinando o povo, como ele ensinou aqui, deu leis, né? Deu leis a Moisés para que Moisés ensinasse o povo, ensinou ali como deveriam cultuar ao Senhor. Olha só como era, como foram fortes as revelações, porque até aquele momento o povo vivia uma vida diferente, baseada nos profetas, baseada ali nas orientações que Deus dava aos profetas. Agora não, Deus veio com revelações, tirou da escravidão para levar por um caminho de bênção, e começou a revelar ali coisas novas, procedimentos que deveriam ser adotados, posturas que deveriam ser tomadas, Deus começou a ensinar coisas muito, muito assim, detalhadas a partir daquele momento. Como deveria ser cultuado, como deveria ser o sacrifício, como o sacerdote deveria se vestir, né? Como o povo deveria se santificar, o que o povo podia fazer, o que o povo não podia fazer. Deus começou a fazer tudo isso, Deus começou agora a revelar já algo muito mais forte e algo muito mais detalhado do que Deus havia feito no passado, né? Antigamente não, antigamente o povo tinha ali algumas orientações, agora não, agora o povo já recebia algo muito mais completo. Por quê? Porque o povo de Deus foi separado, porque já houve a separação do povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse chegar a um lugar que Deus havia preparado. E esses ensinos e essa vontade de Deus em te ensinar permanece. Deus não quer que você tenha dúvidas. Deus quer esclarecer todas as dúvidas. Deus não quer que você tenha ali no seu coração algo que você não compreenda. Deus quer que você tenha uma vida cheia de convicções, sabendo aquilo que você deve fazer e aquilo que você não deve fazer, tendo certeza daquilo que você deve fazer e daquilo que você não deve fazer. Deus tem esse desejo no coração, tanto é que Ele separou um momento para que isso fosse feito ali, naquele instante, naquele momento, no meio do povo de Israel. E olha, irmãos, Deus já tinha feito muita coisa, Deus já tinha enviado as 10 pragas no Egito, Deus já tinha aberto o Mar Vermelho, Deus já tinha mandado maná no deserto, Deus já tinha tirado água da rocha, Deus já tinha feito ali muitos milagres, o povo viu muitos milagres, mas muitos milagres já, até se chegarem ali, perto do Monte Sinai, onde Deus chamou Moisés e falou, olha, sobe aqui, que eu vou escrever a você, né? Conforme ele disse aqui, eu vou escrever a você os mandamentos para os ensinares, né? E aí, irmãos, tudo que é profundo de Deus depende de muitas coisas na nossa vida. As pessoas, elas querem tanto ouvir a voz do Senhor, as pessoas desejam receber tantas revelações de Deus, mas ao mesmo tempo, irmãos, as pessoas muitas vezes se equivocam com o Deus que elas têm. Eu sempre falo que a grande revelação de Deus está disponível para todos. Na leitura bíblica, esta é a grande revelação de Deus. Se você ler a Bíblia, você vai entender o coração de Deus, a vontade de Deus, você vai saber o caminho que Deus tem para você, o caminho que você não pode seguir, você vai receber muita coisa de Deus que você são fundamentais para você, e essa é a grande revelação do Senhor. E se você não busca essa grande revelação, para que você vai buscar outras, se você bem compreende aquilo que Deus já deixou revelado? Quando Deus fala conosco, Deus deseja que haja eco em nós, Deus deseja que haja resposta em nós, né? E se você ouve a voz do Senhor, que está neste livro, né? E você não a compreende, ou você não a deseja, ou você não a segue, para que você vai querer ouvir outras coisas de Deus? Para que é necessário você ouvir outras coisas do Senhor? Porque a palavra revelada é poderosa, é como fogo, é como um martelo que despedaça a pedra, diz o Senhor. A palavra de Deus diz, né, que a palavra dele, né, desce como a chuva na terra, e aqui ela cega e dá fruto sempre, ela não volta vazia para o céu. Ela não volta vazia para o céu. Antes ela tem um objetivo e ela cumpre esse objetivo. Ela cumpre claramente esse objetivo dada por Deus. Mas o homem deseja ouvir a voz do Senhor, né? O homem precisa ouvir a voz de Deus. Por isso que eu falo para vocês, já falei aqui, acho que foi domingo passado. Fique atento, porque muitas vezes a revelação de Deus que você tanto busca, ou a resposta de Deus que você tanto busca, vai ser um versículo que Deus vai falar a você. Que vai vir na sua mente, assim, um versículo bíblico que é a resposta que você precisa. Vai vir um versículo bíblico que é aquilo que Deus já te disse e você não lembra. Que aquilo que Deus já te disse, Deus quer te fazer lembrar naquele instante, para te dar motivação, para te dar poder, né? É a mesma coisa que você está ali, fraco, 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 e Deus vem e fala para você, eu sou o Deus Todo-Poderoso. anda na minha presença e ser perfeito. É uma grande, né? Quem não gostaria de ouvir isso no seu ouvido? Falado do próprio Deus, né? Quem não gostaria de ouvir isso? É uma palavra revelada, já dita, mas algumas vezes nós precisamos nos lembrar dela para nos motivar, para que nós possamos nos levantar e para que nós possamos nos consertar também, né? Quando Deus fala, eu sou Deus Todo-Poderoso, oh, que maravilha, anda na minha presença e ser perfeito, aí você, talvez você pegue essa palavra e ache tão linda, tão maravilhosa, mas tem o ande na minha presença. Mas tem o ande na minha presença. Né? Palavra linda, poderosa, maravilhosa, extremamente motivacional, mas tem o ande na minha presença. Ande na minha presença e ser perfeito. Deus disse a Abraão esta palavra. Deus disse a ele esta palavra, essa revelação maravilhosa que veio para nós. E nós não podemos deixar de discernir a palavra, irmãos. Não podemos deixar de discernir cada pedaço da palavra para que nós possamos entender aquilo que Deus está revelando. Mas muitas pessoas ficam, né, com eu sou o Deus Todo-Poderoso e fica com o ser perfeito. É bom, né? Deus é Todo-Poderoso e eu vou ser perfeito. E se esquecem do meio da palavra. Se esquecem do meio da palavra. Moisés foi chamado ao monte. Talvez você não tenha percebido aquilo que aconteceu nesse pequeno trecho que nós lemos do capítulo 24, mas a Bíblia diz que Moisés subiu um pouco no monte e a Bíblia diz que uma nuvem desceu do céu, que era a glória de Deus, e essa nuvem permaneceu ali por 6 dias. Essa nuvem permaneceu ali por 6 dias e Moisés estava lá, aguardando. Moisés estava lá esperando algo de Deus. Moisés estava lá disponível para Deus. Disponível para Deus. Ele estava lá porque Deus falou que ele ia revelar coisas a Moisés. E Moisés foi para o monte, subiu um pouquinho, ficou lá. A glória de Deus desceu numa nuvem e ele ficou lá esperando ali algo acontecer. E durante 6 dias não aconteceu absolutamente nada. Relatado na Bíblia, porque talvez tenha acontecido coisa que a gente não tem informação bíblica. E a Bíblia diz que a glória do Senhor pousou sobre o Monte Sinai e a nuvem cobriu por 6 dias. Ao 7º dia, do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. O aspecto da glória do Senhor era como fogo consumidor do cimo do monte aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando no meio da nuvem, subiu ao monte e lá permaneceu por 40 dias e 40 noites. O povo via de longe um fogo que consumia sobre o monte Sinai. Você sabe o que é um fogo consumidor? É um fogo forte, né? É um fogo de fornalha, né? É um fogo ali que quando entra de tão quente ali, né? Esse fogo consome tudo que está ao seu redor. Era o fogo que descia sobre o Monte Sinai, que o povo de Israel via de longe, né? E Moisés viu uma nuvem, e essa nuvem, né? No meio dessa nuvem, o Senhor chamou e falou, sobe agora no monte. E a Bíblia diz que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites. Por que será que Moisés ficou lá 40 dias e 40 noites? Moisés ficou lá, recebendo revelações do Senhor. Moisés ficou lá, separado, consagrado. Eu penso que para entender tudo aquilo que Deus estava falando. Moisés estava sendo capacitado por Deus ali com revelações que nenhum homem tinha tido antes. E para você ter revelações de Deus, que muitas vezes nenhum homem teve antes, você precisa estar consagrado, você precisa estar ali disponível para o Senhor, aguardando a voz do Senhor, aguardando atento aquilo que Deus tem a falar, né? Aguardando Deus te chamar, vem aqui que eu vou falar, vem aqui que eu vou dizer, aguardando aquilo que Deus tem a revelar a nós. Muitas vezes algo, né? que ele deseja falar aos nossos ouvidos. As pessoas banalizam muito, irmãos, aquilo que é santo, sabe? Eu gostaria que você compreendesse isso, porque, sabe, nós temos que olhar para Deus e entender que Ele é um ser santo e que Ele não vai se revelar àquele que não está santificado. Ele não vai se revelar àquele que não está buscando a Ele da forma como Ele deseja. Ele não vai revelar coisas que talvez sejam importantes a você saber ou você ser direcionado especificamente sobre determinada situação, se você não estiver na presença dele de forma verdadeira. As pessoas às vezes têm na sua vida sobre si erros e atitudes que impedem com que Deus faça determinada obra em determinada área da vida da pessoa, e isso é como se fosse um jugo maldito, uma prisão, isso é como se fosse uma barreira entre o homem e Deus, impedindo com que Deus possa revelar a grandeza do seu poder, a grandeza do seu espírito, para as pessoas que estão ali, ao redor dele. Todo servo de Deus, todo aquele que serve a Deus, deve buscar se consagrar, porque são pessoas que foram escolhidas pelo Senhor, foram pessoas que foram escolhidas por Deus para edificar outras vidas, para edificar vidas que muitas vezes estão perdidas e precisam da revelação do Senhor, conforme o povo de Israel precisava, e ele falou, né? Eu vou escrever a minha lei e os meus mandamentos para você os ensinar, lhe disse a Moisés. Nós que servimos a Deus, irmãos, precisamos estar cada vez mais na presença do Senhor para não errarmos. Porque os nossos sentimentos, porque as nossas atitudes, elas são muito influenciadas pelas coisas que são deste mundo, e nós não podemos nos deixar influenciar pelas coisas que são deste mundo, principalmente, né, quando nós falamos de Deus. Como aquele homem que pediu aquela orientação, e vai ser um texto muito longo, um texto extremamente longo, né, explicando ali tudo aquilo, né, que Deus um dia me ensinou, que Deus um dia revelou através da sua palavra, porque as revelações de Deus, né, foram feitas na grande maioria da minha vida através da palavra dele, Deus revelando através da palavra, mostrando a verdade através da palavra, que é algo inquestionável, né? Por isso nós precisamos, todas as vezes que nós formos defender algo, citar a palavra. A Bíblia diz assim. Uma vez uma pessoa estava me perguntando e defendendo que o Velho Testamento já não tinha mais validade para nós, né? Que a lei era para a época de Moisés, a época dos reis. Eu falei, não. Você está errado, a Bíblia diz que Jesus veio cumprir a lei e não anulá-la. Então Jesus, ele é o grande cumpridor da lei. Né? E aí ele citou um versículo bíblico, né, que Jesus falava que a lei já não tinha validade, quando na verdade Jesus não estava dizendo nada daquilo naquele versículo que ele citava. E nós precisamos ter esse discernimento, porque muitas vezes as pessoas vão indagar coisas, né, achando que é uma coisa e na verdade é outra coisa. Você precisa ter isso no seu coração. Você precisa ser uma pessoa verdadeira perante Deus. Quando você for uma pessoa verdadeira perante Deus, e quando eu digo verdadeira, irmãos, né, eu digo assim, você precisa amar a Deus. Você precisa amar a Deus. Porque quando você ama a Deus, você suporta tudo conforme diz a Bíblia. A Bíblia diz que o amor tudo suporta. Quando você ama a Deus, você suporta tudo. Você está disposto a tudo. Você está disponível para tudo. Disponível para tudo para Deus. Você suporta tudo por Deus. Né? Você está disponível para tudo para Deus. Este é o verdadeiro sentimento de um povo que se chama pelo nome de Deus, né? Um povo que tem o amor não o amor como as pessoas hoje em dia falam, um amor falso, né, irmãos? Fala que ama outra pessoa, né? E no mês seguinte está odiando a pessoa, né? A gente vê muito isso, né? Às vezes a gente vê assim, né? As festas de casamento, a gente vê os casais, né? Aquele momento tão feliz ali todo, né? Tudo bonitinho, né? Oh, parece assim, aquele clima maravilhoso, né? Lindo, né? Das pessoas no dia do casamento, jurando amor um ao outro, fazendo promessas na frente de Deus, na presença de Deus, na presença de um homem de Deus. Depois de um ano, dois anos, estão se separando, um odiando o outro. Esse não é o verdadeiro amor. O verdadeiro amor, né, é aquele que não acaba. É aquele que não acaba. É aquele que tudo suporta. É aquele, né, é a motivação de muitas atitudes na nossa vida. E nós não podemos nos perder isso, começando por Deus. Por isso que eu falo assim, irmãos, tudo se discerne com Deus. O amor se discerne com Deus, não adianta você querer discernir o amor fora Deus, porque o amor de Deus é um amor pleno e perfeito, e o amor do seu povo a Deus deveria ser também algo, né, indiscutível, algo que faz com que as nossas atitudes sejam atitudes corretas perante o nosso Deus simplesmente por causa do amor. O amor deve ser o grande motivo de você ser fiel a Deus. O amor deve ser o grande motivo de você adorar a Deus. O amor deve ser o grande motivo de você resistir a muitas coisas na sua vida por causa de Deus. Não se perca, porque quando você discernir isso e você entender isso, você será uma pessoa diferente. Você será uma pessoa, né, que não vacila nos seus caminhos, você será uma pessoa que vence as suas dificuldades, as próprias dificuldades, você será uma pessoa, né, que vence ali as suas lutas espirituais, né, de forma muito fácil, mas muito fácil. Eu falo isso, irmãos, por conta daquilo que eu vivo. Né? As minhas lutas espirituais, elas são simples de serem vencidas, elas são fáceis de serem vencidas, porque, por causa do amor a Deus, elas são fáceis, elas são simples de serem banidas, por causa do amor a Deus, né? As influências que Satanás tenta colocar, elas são ali anuladas, por causa do amor a Deus, né? E você vai viver assim, diferente, você vai viver uma vida constante espiritualmente, evolutiva espiritualmente, não se deixando levar pelas circunstâncias que estão ao seu redor, né? Para que isso influencie a sua vida espiritual, você será muito parecido em todos os momentos, você será igual em todos os momentos. É óbvio, como ser humano, nós lutamos para vencer, mas a nossa luta é fácil. A nossa luta não é difícil, né? A nossa luta mais difícil, né, neste mundo é contra nós mesmos, né? Mas quando nós temos o amor a Deus, essa luta se torna fácil, porque nós superamos tudo por causa de Deus. Esses dias, os irmãos podem achar assim que eu estou exagerando. A minha vida espiritual fora da igreja, ela é muito intensa. Então são pessoas ligando, são pessoas perguntando, são pessoas pedindo oração, são pessoas falando. Parece que não, parece que a gente está aqui, né, no culto uma vez, duas vezes por semana, enfim, mas não é assim. É uma vida intensa de dia e de noite, de madrugada, né, em relação a vidas, em relação a pessoas. E foi ontem eu recebi um pedido pelo WhatsApp, né, para interceder por uma pessoa que está em depressão, que não é desta igreja, Mas uma pessoa que está em depressão, a pessoa contou toda a história. E a depressão é um sintoma claro e evidente da fraqueza espiritual das pessoas, porque a depressão, em sendo uma doença da alma, ela pode ser vencida no mundo espiritual muito fácil. Muito fácil. No mundo espiritual, a depressão é vencida muito fácil, porque é uma doença, né, de cunho espiritual. E as pessoas, às vezes, são fracas porque estão sendo fracas na sua vida espiritual, não discernindo, não superando as suas dificuldades, porque simplesmente Deus está distante. Porque simplesmente Deus está distante. E olha, irmãos, eu estou falando isso, e eu não quero menosprezar o sofrimento de ninguém, mas, né, nós temos que entender que tudo que é construído por Satanás, ele constrói baseado em fundamentos da vida espiritual da pessoa. E hoje, esses dias atrás, eu ouvi uma missionária que se suicidou, ouvi mais dois pastores que se suicidaram, ouvi um filho de um conferencista evangélico que se suicidou, um filho de 16 anos de idade ou de 15 anos de idade que se suicidou, se jogando ali nos trilhos do metrô. Isso não pode ser normal. Isso não é normal. Essas pessoas estão precisando de ajuda, e de ajuda espiritual. Não é ajuda, de dinheiro, é uma ajuda espiritual, uma ajuda que eles deveriam estar sabendo superar. Eles deveriam estar ali entendendo como superar. Né? Se eles ensinam as pessoas a superar, eles têm que ter entendimento de como superar as suas próprias vidas, as dificuldades e as lutas. Como é possível, né? Pessoas que são levantadas para ensinar, como Moisés foi, se deixar envolver por aquilo que eles deveriam estar ensinando. Existe algum problema? Existe algo de errado nessas histórias? Você ouviu na Bíblia, né? Ou leu na Bíblia algum profeta que se suicidou? Você leu na Bíblia algum profeta que teve uma vida fácil? Alguém se suicidou na Bíblia? Irmãos, as coisas, elas estão distorcidas, irmãos. Eu sinto muita tristeza, eu sinto vontade de chorar quando eu falo sobre isso, porque está errado, tem algo errado. As pessoas estão compreendendo Deus errado, as pessoas não estão tendo experiências com Deus para conseguirem superar as suas próprias lutas. E as pessoas que são levantadas pelo Senhor estão desistindo quando deveriam estar dizendo: fique de pé, porque o Senhor está contigo, fique de pé, porque o Senhor não te abandonará. Se passares pelas águas, não submergirá, se passar pelo fogo, não se queimará, diz o Senhor. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, Senhor. Como? Como não superar? Como não superar tendo um Deus que age segundo a sua palavra? Como não superar tendo um Deus que fala a verdade e cumpre aquilo que ele diz? Então, irmãos, estamos vivendo momentos terríveis. Estamos vivendo momentos muito tristes. E são momentos assim, muitas vezes eu olho e tento, digerir dentro de mim e ter uma boa visão daquilo e ter misericórdia daquilo que aconteceu. E, obviamente, a misericórdia que a gente sente é um lamento, né? É um lamento. Quando eu vejo situações como essas, na verdade, a minha misericórdia é um lamento. Eu fico lamentando como? Como é possível? Como é possível as pessoas agirem assim? E aí vem aquelas outras, como o pai, aquele conferencista, né, do filho que morreu. Não, ele não tirou a própria vida, né? Ele não quis tirar a vida, ele quis tirar o problema que estava sobre ele, e isso vem consolar e vem ensinar outras pessoas a agirem da mesma forma. Ah, eu tenho um grande problema. Ah, então eu não vou tirar a minha vida. Deus vai entender que eu não estou querendo tirar a minha vida. Eu quero tirar o meu problema, então eu vou me matar para tirar o meu problema. Como se a vida fosse a solução para resolver o problema. Como se tirar a vida fosse a solução para resolver um problema. E eu fico ainda mais preocupado porque, né, milhares de pessoas vão ouvir aquilo e seguir aquilo que a pessoa está falando, e quantas vidas poderão ser tiradas pelo diabo, né? Porque vão ouvir um ensino maldito, um ensino que não tem embasamento bíblico, um ensino que tenta confortar quando a palavra de Deus é clara e evidente, né? Que nós somos dependentes de Deus. Somente no dia que Deus determinar, nós podemos perder a vida. E não nós mesmos determinarmos sobre nós o dia da nossa morte. É algo, irmãos. Por que eu estou dando exemplos tão claros? Para você entender como a situação está. Para você ver como as pessoas estão sendo enganadas espiritualmente, não estão compreendendo isso. Como as pessoas estão deixando de amar a Deus e apresentar diante de Deus as suas próprias vidas, superando as suas dificuldades, porque amam a Deus. Porque amam a Deus. Eu estou, né, agora neste altar aqui, né, pregando a palavra de Deus, porque eu amo a Deus. Porque eu amo a Deus. Esse é o único motivo. Não existe outro motivo de eu superar tudo aquilo que eu estou passando, né, e estar aqui pregando a palavra de Deus é simplesmente porque eu amo a Deus. E essa é a grande motivação deste momento, nesse instante, neste lugar aqui que eu estou vivendo agora. Esse é o único motivo. E é o motivo que me basta. É o motivo que justifica qualquer atitude minha. Obviamente, segundo a palavra do Senhor, né? Então que você esteja atento para que você possa superar. Moisés ficou 40 dias e 40 noites ouvindo revelações de Deus e o povo se cansou, né? O povo se cansou, Moisés não aparecia mais. E o povo se cansou e já tinha visto muitos milagres no Egito e no deserto. E ainda assim acharam que qualquer um daqueles deuses lá do Egito poderia ter feito a mesma coisa. Acharam que Moisés tinha fugido, morrido, sei lá o que acharam. E eu creio que a necessidade deles naquele momento era o quê? Explorar a sua fé, colocar a sua fé em qualquer coisa, para que pudessem ainda assim estar obtendo os benefícios de um Deus Todo-Poderoso. Moisés não apareceu 40 dias e 40 noites. Né? Imagina, irmãos, vou fazer uma analogia aqui. Imagina o pastor não aparecer na igreja aqui 40 dias e 40 noites, não dá notícia para ninguém. Os irmãos vão falar o que aqui? Vamos arrumar outro pastor. Vamos arrumar outro pastor. Esse pastor aí sumiu, não sabemos o que aconteceu dele. Ele fugiu, ele deve ter se desviado. Ele deve ter se desviado. E vamos arrumar outro pastor. Foi o que eles fizeram ali no Egito, aliás, ali no deserto, aos pés do Monte Sinai. Falaram para Arão, que já era separado para ser sacerdote de Deus, e Arão, sem ter convicções no seu coração, sem entender aquilo que Deus era, sem entender aquilo que Deus desejava, de forma muito fácil, quando falaram, olha, não sabemos desse tal Moisés, mas né, faz-nos um Deus, para que nós possamos cultuar. Olha só o que, que eles falaram, irmãos, ó. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Arão, irmãos, era irmão de Moisés. Você sabia disso, que Arão era irmão de Moisés? Ele não deu a mínima bola se esse irmão dele tinha sumido. Oi? Não entendi. Não aprendeu nada de Deus, era sacerdote, primeiro sacerdote de Deus, irmão de Moisés. Quando falaram, não sabemos onde está esse tal de Moisés, ele imediatamente mandou o povo tirar as argolas das orelhas para fazer um Deus. Que coisa triste, né, irmãos? Que coisa triste. E olha, irmãos, se nós orarmos para Arão, esses dias eu estava falando para os irmãos aqui que eu assisti um documentário sobre Jesus, e eu vi lá, entrevistando lá as pessoas que estavam se batizando no Rio Jordão, e tinha lá uma pessoa que estava batizando outras pessoas, e que dizia que a pessoa tinha que se batizar várias vezes durante a sua vida. Que era muito bom se batizar para renovar ali os seus votos em relação a Deus. E ele falava isso, e falou isso no meio do documentário. Ele já tinha se batizado não sei quantas vezes, e ele defendia que a pessoa tinha que se batizar várias vezes durante a sua vida para se renovar espiritualmente. E mais uma vez, eu lamentei, dizendo, muitas pessoas estão vendo isso, e muitas pessoas vão acreditar nisso, e muitas pessoas começarão a praticar isso, e muitas pessoas começarão a ensinar isso, que é o que Satanás deseja, corromper a palavra do Senhor. Corromper a palavra do Senhor. E cada vez mais, a gente vai ver isso, você vai ver isso cada vez mais, sabe por quê? Porque existem muitos arãos por aí. Existem muitos arãos que foram chamados, foram levantados para ser, e vão dar ouvidos à voz das pessoas. Ao invés de ouvir a voz de Deus, vão dar ouvidos à voz das pessoas. Porque, irmãos, as pessoas, elas, dentro de uma igreja, principalmente, as pessoas, elas têm sentimentos, elas têm criações diferentes, elas têm visões diferentes, e quantas vezes essas pessoas tentam influenciar a direção da igreja sobre determinadas questões, mas a igreja, ela tem que ser influenciada por Jesus. Por Jesus, porque Ele é o Senhor da igreja, e o líder da igreja segue a Jesus. Por isso que eu sempre falo assim, uma palavra muito radical aqui, os irmãos às vezes ficam talvez bravos comigo quando eu falo que na igreja não existe democracia, né? De jeito nenhum. Se nós fôssemos dar ouvidos a cada opinião dos irmãos aqui sobre questões espirituais, essa igreja virava um balaio de gato. Não que sejam opiniões erradas, mas muitas vezes são opiniões diversas. E você mistura tudo, não dá nada, né? Quando você tenta fazer tudo, não vira nada. Então nós temos que ouvir a voz do Senhor. Direcionamento de Deus para que as coisas sejam feitas segundo o coração do Senhor. Segundo o coração de Deus. E Arão, não entendendo nada, imediatamente fez um bezerro de ouro. E é interessante que quando Moisés chegou, Deus falou para Moisés, desce lá que já se corrompeu. Desce lá que fizeram um bezerro de ouro para cultuar. Não falou nem de ouro, um bezerro fundido. para cultuar. E quando Moisés perguntou para Arão, o que, que você fez, Arão? Eu fui influenciado pelo povo. A desculpa de Adão, né? Eu fui influenciado, a mulher que tu me deste me fez comer. Eu fui influenciado por este povo. Eles falaram muito forte, eu fui influenciado por este povo. Eu peguei o ouro e comecei a derreter o ouro e saiu esse bezerro. É como se o negócio tivesse saído sozinho. Saiu esse bezerro, né? Apareceu lá, ele cozinhou lá o ouro e saiu o bezerro, né? Conforme disse aqui, ó. Então lhes disse: quem tem ouro, tire-o. Deram-o, e eu o lancei no fogo e saiu esse bezerro. Olha como o ser humano é, né? Olha como as pessoas tentam defender-se, defender o que é indefensável, né? Arão nitidamente quis fazer um deus egípcio, fez um bezerro, e depois disse que apareceu o bezerro. Né? Que você perceba, sabe, irmãos? Você perceba que o teu Deus é um Deus imutável, que não vai aceitar a troca da sua adoração, que a demora de Deus em resolver algo na sua vida ou revelar algo a você, talvez seja uma demora esperando a sua consagração, talvez seja uma demora esperando uma mudança de atitude, talvez seja uma demora esperando que você seja disponível a Ele, mais disponível a Ele. Talvez seja uma demora em que você esteja ali disposto verdadeiramente a fazer a vontade dEle, abrir mão de coisas na sua vida, para que você possa ouvir a voz do Senhor durante, né, a sua busca, durante a sua consagração. E olha, irmãos, fique atento, porque o Espírito de Deus, ele é uma pessoa diferente de Deus, como é uma pessoa diferente de Jesus. E o Espírito de Deus, a Bíblia diz que ele te faz lembrar, ele te ensina e te faz lembrar aquilo que você deve fazer. Então o Espírito de Deus fala muito com você, ele fala muito contigo. O Espírito de Deus, ele fica ali, né, tentando fazer ouvir a voz dele. O Espírito de Deus fica tentando te fazer lembrar dos versículos, fica tentando te fazer lembrar da palavra, fica ali dando entendimento a você. O Espírito de Deus trabalha de forma plena na sua vida, de forma plena em você, e é isso que você precisa estar atento. As grandes e maiores revelações de Deus que talvez aconteçam contigo dependem de muitos fatores espirituais. Deus, ele fala contigo. Deus, ele fala conosco, assim como Jesus fala conosco. Mas é muito diferente ouvirmos a voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo de Deus, ele tem um papel nas nossas vidas, específico. É? E quando Deus vem fazer revelações a você, ele vem por algum motivo muito especial. Mas muito especial. Que nós não conseguimos, vamos dizer assim, direcionar, ou não conseguimos dizer assim, ó, faça dessa forma que vai acontecer. Não é. É quando Deus quer. É quando Deus deseja. É quando Deus acha necessidade. É assim que funciona. E olha, irmãos, olha como é interessante. Olha como Deus, ele é o mesmo, a visão de Deus é a mesma. O povo pecou de forma terrível, porque esse foi um pecado terrível do povo. Muitas pessoas morreram por causa desse pecado. 3.000 pessoas morreram. Deus, ele quis aniquilar o povo e falou: vou matar todo mundo e de ti, Moisés, vou gerar um novo povo. E Moisés intercedeu, pediu a Deus que não, porque iriam falar que Deus não teve capacidade de conduzir esse povo pelo deserto. E Deus concordou, só que Deus falou assim: eu não vou com eles, eu vou colocar o meu anjo, o meu anjo que irá à frente deles. Olha só. O meu anjo é Jesus, né? Vou colocar o meu anjo que irá à frente deles. E Jesus já foi conduzindo esse povo, levando esse povo. E obviamente quem cuidava, vamos dizer assim, especificamente do povo era Jesus. Deus revelava, a glória de Deus descia no tabernáculo ainda para falar com Moisés. Né? Mas Jesus já era o grande guia deste povo, como é da nossa vida, né? É como se a nossa vida, é como se sem Jesus nós vamos chegar a lugar nenhum, como aconteceu no povo do deserto. Sem Jesus ali direcionando, como Deus determinou, o meu anjo irá à frente deles. Sem Jesus não vão chegar a lugar nenhum, como sem Jesus aquele povo não ia chegar a lugar nenhum. Aquele povo não iria chegar a lugar nenhum. Eram dependentes, como nós somos, dependentes de Jesus, que nos leva pelo caminho que nós devemos ir e seguir, e chegar aonde nós temos que chegar. Deus é o único. E Deus age da mesma forma sempre. Como Deus agiu no deserto, Deus está agindo nas nossas vidas, para que a glória dele se manifeste em nós, né? Só para nós orarmos. Olha só a intercessão de Moisés. Depois, Moisés já tinha intercedido, Deus falou, não vou matar então. Aí Moisés estava intercedendo para Deus ficar com eles. No dia seguinte disse Moisés ao povo, vós cometestes grande pecado, agora porém subirei ao Senhor e porventura farei propiciação pelo vosso pecado. Tornou Moisés ao Senhor e disse, ora, o povo cometeu grande pecado fazendo para si deuses de ouro. Agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço-te, do livro que escreveste. Interessante essa passagem bíblica, né? O Moisés falando ali todo, né? Com todo xodó, Senhor, perdoa, se não, risca o meu nome do livro, do teu livro. Deus olhou para Moisés e falou assim, então disse o Senhor a Moisés, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Não adianta vir com um papo furado, né? Eu riscarei do meu livro todo o que pecar contra mim. Vai, pois, agora, conduze o povo para onde te disse, eis que o meu anjo irá adiante de ti. Porém, no dia da minha visitação, vingarei neles o seu pecado. Feriu, pois, o Senhor, porque fizeram o bezerro que Arão fabricara. Aí vem, né? Disse o Senhor a Moisés, vai, sobe daqui, tu e o povo que tiraste da terra do Egito, para a terra a respeito da qual jurei a Abraão, a Isaac e a Jacó, dizendo, a tua descendência a darei. Enviarei o anjo adiante de ti, lançarei fora os cananeus, os amorreus, os eteus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Sobe para uma terra que mana leite e mel. Eu não subirei no meio de ti, porque és povo de dura cerviz, para que não te consuma eu no caminho. Que coisa, né? Como Deus trabalha, né? Sem Jesus nós seríamos consumidos, irmãos. Como lá aquele povo seria consumido. Não fabrique deuses para ti. Né? Não fabrique coisas que você põe a sua fé. Não ponha a sua fé no homem, não. Não ponha muito menos em objetos, né? Quando você ouvir essas campanhas do não sei que lá ungido, não sei que lá outro ungido, irmão, abre o seu olho. Fica atento, porque são coisas que muitas vezes levam à total idolatria. Esses dias eu vi, né, no Facebook, aquela igreja do Plenitude, do Agenor Duque, ele ungindo suco de uva, taças e taças de sucos de uva e colocava a mão dele dentro da taça de suco de uva ali, uma taçona, três taçonas grandonas, assim, redondas de suco de uva. E ele vendia, não sei que vidrinho que era daquele suco de uva, por R$1.000. Por R$1.000. Né? Já colocava a mão dele dentro lá também, né? Chacoalhava lá o suco. Eu acho que tinha que tomar o suco, né? Mas custava só R$1.000. E eu acho que acabou todo o suco. Pra vocês terem uma ideia, é isso que eu falo, irmãos. Um cego conduzindo outro cego. Vão chegar aonde? No abismo. Cuidado. Cuidado. Você é uma pessoa escolhida por Deus para compreender Deus. Para compreender o Senhor. Não para ser enganado pelo diabo. Não para dar desculpas esfarrapadas, né? Como Adão deu, como Arão deu. Que cara de pau, né? Que cara de pau. Você não precisa passar por isso. Muito pelo contrário, você dá testemunho daquele que vive, porque você o ama. Fique de pé, vamos orar.